CBN Agro, Mercado, com Fabiano Reis.
Fabiano, chega pra cá, a Viola do Agro já tocou pra gente falar aqui sobre os números, mas também expectativa aí do mercado agro em Mato Grosso do Sul. E parece que a arroba do boi aí tem um momento, né, de menos pressão, é isso que está acontecendo? Conta pra gente os detalhes, bom dia.
Bom dia, Karina, bom dia a todos que acompanham a CBN nessa manhã de segunda-feira. Karina, é o seguinte, a sazonalidade, o período, ele já mostra um cenário que nós começamos a entrar num período em que o pecuarista, ele tem menos disposição, menor capacidade de manter animais no campo. Por quê? A estiagem, que está em torno de 30 dias, já muito próximo disso, ela faz com que ele tenha menor quantidade de pastagem. Esse é o fator fundamental. A pastagem e a qualidade dessa pastagem, elas que dão a garantia para o produtor rural conseguir exercer também uma queda de braço com a indústria frigorífica. Até o começo da última semana, nós tínhamos um cenário no qual a indústria estava comprando, até porque a semana passada foi de alto consumo por conta do Dia das Mães, mas já com uma quantidade de pastagem menor. Basicamente, no campo, o pecuarista faz um ajuste de lotação, que é reduzir o número de animais por hectare, já que ele tem menos pasto. E aí, qual que é o efeito prático disso no mercado? As indústrias começaram a ter um alongamento das suas escalas de trabalho. Elas estão com dias garantidos. E começaram a ficar fora das compras. Na quinta-feira, se a gente citar aqui as grandes indústrias que operam no Mato Grosso do Sul, apenas uma das unidades do JBS estava comprando. Natura Frig não estava, Marfrig também no interior não estava. E isso já pesava. E já na quinta-feira, JBS, a unidade que estava comprando, comprava já com um valor abaixo do que estava uma semana antes. R$5 a menos. Ele estava pagando R$225 arroba, passou a pagar R$220. Na sexta-feira, nós não tínhamos nenhum frigorífico no Mato Grosso do Sul comprando. Também é uma maneira de exercer, ficar fora das compras, é uma maneira de exercer ainda pressão maior sobre os preços, tecnicamente falando. Até porque os industriais sabem que o pecuarista já não tem uma grande capacidade de manutenção de animais no rebanho. Uma outra notícia importante, ainda falando de boi, é que o consumo interno no Brasil segue muito alto. Nós vamos ter uma espécie de balanço da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, que deve confirmar as vendas deste final de semana, né? E durante a semana toda, mas principalmente do final de semana. E as exportações brasileiras continuam batendo recorde atrás de recorde. Em abril, foram 208.005 toneladas. Foi o melhor mês de abril em termos de embarques de carne bovina da história do país.
Fabiano, como é que as enchentes lá no Rio Grande do Sul, elas estão influenciando também neste momento?
Karina, as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, elas vão influenciar principalmente neste momento em relação ao preço, isso já é prático, tá? Da carne suína. O preço da carne suína no Brasil, ele acabou por disparar. Isso já afeta produtores e afeta consumidor também. A carne suína, que no Brasil, a carne suína é a carne mais consumida no mundo. Muita gente não sabe disso. Mas aqui no Brasil é o terceiro corte que é mais consumido. E a carne suína já deu uma disparada de preço, uma vez que o Rio Grande do Sul é um dos maiores, um dos expoentes da produção de carne suína brasileira. Então ele começa a trazer um peso diferente para o mercado. Um outro detalhe importante é em relação à carne de frango também, já que nós temos uma concentração industrial muito forte no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos ali um risco de redução ou pelo menos da indústria ter que mudar um pouco o seu método de abate, porque eles têm sistemas de abatedouros também aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás. Então é muito possível que eles consigam, no caso do frango, que é uma cadeia integrada, e o frango tem aí 40 dias para a produção até chegar ao abate, de conseguir fazer essa adequação. Mas no momento, o primeiro efeito sobre o mercado de proteína, ele existe, ele é diferente do arroz, que tem arroz, só que ele não tem que se pensar como é que vai tirar do Rio Grande do Sul esse arroz. No caso da carne de suína, não, já é uma coisa prática. Nós tivemos perda de rebanho, o rebanho morreu afogado, é isso que aconteceu. E também a indústria totalmente paralisada, né? Os frigoríficos de suíno totalmente paralisados no Rio Grande do Sul.
Tá certo, Fabiano, são consequências que a gente ainda vai ver muito, né? E discutir e trazer essas atualizações ao longo das próximas semanas, né? E também conforme o mercado vai conseguindo se ajustar de acordo com todo esse reflexo, não é isso?
Exatamente, o parte da produção e principalmente, por exemplo, se a gente pensar em carne bovina produzida no estado do Rio Grande do Sul, a gente não sabe quanto que o rebanho de corte foi atingido. O rebanho leiteiro sim foi atingido, o rebanho de corte nós não temos ainda nenhum tipo de prospecção, mas não está abatendo. Mas o abate lá no Rio Grande do Sul, ele atende principalmente o mercado local, o mercado doméstico gaúcho e também exportações. Então é algo principalmente em torno das exportações, que é uma carne também diferenciada, porque a maior parte dela é de animais cruzados, com animais de raça europeia, pode ser absorvida em outras plantas frigoríficas. Isso, os frigoríficos são muito bons de mudar a sua demanda de um estado para outro, tá? Mas ainda a gente não tem esse dado de como que o rebanho de corte foi afetado, a não ser que a indústria está completamente paralisada, algumas embaixo d'água, inclusive 11 indústrias tiveram perdas absurdas dentro das suas unidades. Então elas vão demorar muito para voltar a abater.
Nossa, a gente segue de olho. Fabiano, muito obrigada, viu? Um bom dia para você.
Bom dia, Karina, bom dia a todos.
CBN Campo Grande.